Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Matheus de Castro Ferreira, mais conhecido como Matheus Tremembé. Ele é membro do INCT-CNPq, do Grupo de Combate à Fome, Eixo Comunicação, ligado à Escola de Comunicações e Artes da USP. Matheus, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Boa tarde, professor Ricardo. É um prazer estar com vocês, compartilhando um pouco das experiências de luta, das trocas de saberes e da gestão do conhecimento que nós fazemos em nossos territórios.
Pois é, Matheus, você, inclusive, o seu nome todo é Matheus de Castro Ferreira, mas você até me avisou que você gosta de ser chamado de Matheus Tremembé, que seria aí o seu grupo étnico, né? Que grupo étnico é esse?
Tremembé é o povo a qual eu pertenço, o povo indígena Tremembé, que fica no litoral do estado do Ceará, dividido em quatro terras indígenas: Almofala, Córrego de João Pereira, Queimadas e Barra do Mudaú, que é onde é meu território, que fica no município de Itapipoca. Território esse onde nós praticamos a relação da pesca artesanal, da agricultura familiar, do cultivo da terra, do cuidado com os animais e, sobretudo, da relação com as sementes, com as práticas alimentares e, sobretudo, com a relação com a ancestralidade e espiritualidade.
É o único grupo existente no Ceará, indígena?
Aqui no Ceará, hoje, atualmente, nós temos 16 etnias reconhecidas como indígenas, dividido em 22 territórios indígenas, espalhado por todas as micro-regiões do estado do Ceará. Estado esse que é um dos estados brasileiros mais atrasado em termos de demarcação de terras indígenas, sobretudo porque nós só temos uma terra indígena até o dia de hoje, com seu processo demarcatório concluído, que é a terra indígena Córrego de João Pereira, do meu povo, do povo Tremembé, e hoje a terra indígena Barra do Mudaú, a qual eu faço parte, eu venho, que está no processo agora, recentemente, no ano passado, teve a homologação assinada durante o acampamento Terra Livre em Brasília pelo presidente Lula, e agora acaba de receber o registro do cartório, concluindo uma parte importante do processo demarcatório, que é a homologação. Então agora nós estamos passando para a fase de desintrusão. Mas o desafio desses territórios, dos territórios indígenas do estado do Ceará, sobretudo do reconhecimento, ele está em andamento, está encaminhado. Muitos outros povos ainda estão em processo de auto-reconhecimento, de organização política dos seus territórios para reivindicar o direito de representar a sua cultura indígena, a sua identidade e, sobretudo, lutar para garantir o território para as futuras gerações.
E quais são as características, Matheus, do povo Tremembé?
O povo Tremembé, Ricardo, eu poderia dizer que se eu pudesse dizer uma característica principal, seria ser um povo do mar, o povo da água. Nós somos reconhecidos como os povos do mar porque a nossa relação com as águas do mar, ela nasce da relação espiritual que nós temos com os espíritos e os encantados do mar, mas sobretudo pela pesca artesanal, pela relação do alimento com a cultura alimentar, com a relação do cuidado, com a proteção dos espaços de dunas fixas, duna móvel, e toda essa relação que nós temos com o alimento que é sagrado. Então, para nós, o mar seria uma característica principal para a gente ser um povo do mar. E também pela relação que nós temos com a encantaria, que é a espiritualidade que fica na mata, que fica no mangue, que fica no rio, porque o nosso território é banhado por água do mar, por água do rio, por água doce, e lá nesse território tem um estuário. Em dois territórios do Tremembé é território de estuário, ou seja, ali é onde os peixes entram para se reproduzir, e seria uma característica principal o cuidado com a natureza e com o futuro desse planeta. Acho que isso seria uma característica muito importante.
E no caso, por exemplo, você está colocando que é um povo, então, que tem a questão da água muito presente na cultura, né? Com a questão das secas, a poluição dos rios e do próprio mar, né? Vocês têm passado por esse processo de danos ambientais?
O povo Tremembé, assim como os povos e comunidades tradicionais que vivem da pesca artesanal, que vivem no litoral cearense e no litoral brasileiro como um todo, vem sofrendo, sobretudo, com dois impactos. Um deles é a poluição, né? Que recentemente nós tivemos um derramamento de óleo na costa brasileira e afetou diretamente a nossa subsistência, a nossa relação com as águas, sobretudo para acessar o alimento de qualidade, mas também pela especulação imobiliária. Porque viver no litoral em um país onde o desenvolvimento econômico não reconhece a importância da economia feita pelos territórios tradicionais, a gente vive ameaçado pelos megas projetos turísticos que querem tomar o nosso território para si e ali construir uma cidade turística e ali matar a cultura alimentar, matar a identidade. E até que ela possa sobreviver para gerar lucro, ela não é importante. Então a gente vem sofrendo recentemente com uma ameaça que eu considero muito desafiadora em termos do mar, né, desses perigos, que é a ameaça de implantação de parques eólicos dentro das águas do mar. Recentemente nós estamos com esse debate aqui no Ceará e no Nordeste brasileiro, dessa proposta de se implantar os parques eólicos. Então, não bastava a poluição, não basta a especulação imobiliária, agora tem também a especulação do espaço marinho, né, que é um espaço de importância da reprodução de alimento para nós, né? Nós, sociedade como um todo, mas é importante mais ainda para nós enquanto povo indígena. Então a gente vem lutando e resistindo para buscar garantir a continuidade dessa conquista, que é ter o mar todos os dias. Nós acordamos, olhamos para o mar e ficamos pensando como que as pessoas na cidade não compreendem essa relação que é ancestral, que é espiritual, mas que também que é de sobrevivência com as águas.
Agora, Matheus, você está falando que a energia eólica, né, que é considerada uma energia limpa, que ela é prejudicial aos povos Tremembé. Você pode explicar melhor?
Nós temos atualmente 3 territórios Tremembé impactados com os parques eólicos que foram construídos não dentro do território, mas no entorno do território. Um deles é Barra do Mundaú, onde um parque eólico, por mais que tenha a justificativa de que é uma energia renovável, por ser uma fonte, por ter como fonte de geração de energia o sol, nós não acreditamos que essa produção de energia ela seja sustentável do ponto de vista cultural, social e ambiental, porque ela gera muitos impactos. E um deles eu vou citar: Barra do Mundaú, ela tem o estuário do Mundaú, ele fica do outro lado do rio, no distrito de Mundaú. Foi implantado um parque eólico no ano de 2012. Esse parque eólico, ele jogou uma duna de areia móvel, de duna móvel, uma duna de areia, dentro do rio, assoreando esse rio. Então, nas épocas de maré pequena, é quase que impossível de passar de barco, só tem um pequeno percurso onde se passa de barco. E esse assoreamento, ele prejudica a entrada de peixes de grande porte que entravam no rio para se reproduzir. Mas não somente isso, ele viabiliza a pesca, ele viabiliza os sítios arqueológicos que tem dentro do nosso território, vivido uma migração das dunas, e isso impedindo da gente ter acesso aos sítios arqueológicos, tem dificuldade a migração dos pássaros e tantos outros impactos. Aí a poluição visual. E agora me pergunte qual é o resultado disso em termos de desenvolvimento econômico para a população que vive no entorno. Eu desconheço. Eu tenho dito, professor Ricardo, que aqui no Ceará tem alguns municípios do Ceará que daqui a pouco eles vão alçar voos, eles vão voar. De tanto parque eólico justificado pelo desenvolvimento econômico e que na prática a pobreza ela continua existindo, na prática esse desenvolvimento ele não chega para as populações mais carentes e, ao contrário, limita e restringe o que era área pública a se tornar área privada, nas dunas, em especial, que deveriam ser patrimônio, que eu considero da União, patrimônio do povo que ali vive. Então, não somente isso, a poluição dos aquíferos em algumas comunidades da nossa região, os parques, a implantação de uma torre eólica, ela acaba prejudicando o lençol freático e aquelas águas, elas acabam se tornando salgadas. Em muitos lugares seca as cacimbas. Então, nós não queremos isso dentro do nosso território, mas ao entorno que foi implantado, nós já sofremos um impacto dentro da nossa terra indígena. Então, por isso a gente tem esse debate de que ela tem um nível de compreensão do que é renovável e do que é sustentável. Talvez ela seja sustentável do ponto de vista científico, da produção, mas não da relação com os territórios. E a gente tem vários casos, inclusive em Pernambuco, a gente tem casos de territórios em Pernambuco, e isso eu posso, inclusive, mandar vídeos para que possam ser apresentados, que comprovam, em matéria da BBC Brasil e de outros canais que fizeram esse registro de comunidades inteiras que tiveram que sair para não morrerem doentes, e outros surtos que estavam dando em animais, né? Os animais estavam começando a sofrer problemas psicológicos de ter a torre, né? A sombra daquelas torres eólicas ao seu entorno. Então a gente tem esse medo aqui no território, e no mar nós não queremos. Nosso território é um território onde pescador, meu pai é pescador, meu avô é pescador, meu irmão é pescador. Nosso povo, ele vive da pesca e da agricultura, no mar sobretudo da pesca, e a região vive da pesca artesanal, né, se desenvolve disso. Então a gente tem todo um medo e de certa forma até uma certa rejeição com esse projeto.
E vocês têm feito denúncia junto, no caso energia, né, junto ao Estado ou junto ao governo federal?
Sim, nós temos feito denúncias. Uma dessas denúncias é pelo fato da solicitação de licenciamento desses parques eólicos serem feito descumprindo inclusive a legislação nacional, onde se propõe a implantação de parques eólicos a menos de 4 quilômetros da costa, né, desrespeitando inclusive a área de recifes e corais, né, a área de reprodução dos nossos peixes, desrespeitando inclusive a área de pesca artesanal das comunidades que ali vivem, inclusive sobreposição de projetos que solicitam a liberação para implantar esses parques eólicos. Aqui no Ceará em si, a costa inteira ela está sendo solicitada, pleiteada, né, lá no IBAMA, na coordenação de licenciamento, para fazerem a implantação desses projetos. Até hoje não tem nenhum projeto desse liberado, é verdade, mas que o assédio, mas que o desejo, mas que existem projetos para isso, isso é verdade. A gente esteve em Brasília, conferimos de perto e ficamos assustados e preocupados com o número. Não é um projeto, não é dois projetos, não é três projetos. São mais de 15 projetos de parques eólicos dentro do nosso mar, sobretudo aqui na costa cearense. E agora com outra justificativa, a produção de hidrogênio verde. Então, vão associando uma pauta à outra, sobretudo o desenvolvimento econômico, justificando isso com a distribuição de renda que não acontece, né?
No caso, vocês que vivem, né, da pesca, e você participando de um INCT, CNPq, de combate à fome, a questão alimentar, ela tem sido uma preocupação do grupo Tremembé. Mas antes de você responder isso, vamos ouvir um pouco de música que você nos trouxe. O que podemos ouvir agora?
Professor, eu queria que a gente pudesse ouvir. Eu acho que Casa na Floresta de Nanã, porque eu acho que reflete esse lugar que nós todos queremos, que é uma casa cercada de frutas, de alimento, de conexão, que é a casa dos sonhos para quem mora na cidade, mas que para nós que moramos na aldeia é a realidade. O nosso território é alimento, do começo ao fim, do mar a floresta, né? Do rio aos olhos d'água, da semente até o fruto. Então, para a gente, a conexão do amanhecer ao anoitecer.
Perfeito. E de quem que é?
Nanã.
Nanã. Nanã é Tremembé?
Não, é um cantor e compositor, um artista brasileiro que nós da agroecologia ouvimos muito quando estamos em em processo de criação, sobretudo quando a gente está na universidade. Eu faço agronomia na Unilab, na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e a gente, de vez em quando, escuta isso na aula.
Perfeito, então vamos ouvir aí Casa na Floresta, de Nanã.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Matheus de Castro Ferreira, mais conhecido como Matheus Tremembé. Ele é membro do INCT-CNPq, Combate à Fome, no eixo comunicação, que funciona na Escola de Comunicações e Artes da USP. Pois é, Matheus, no bloco anterior, antes da música, eu perguntei para você sobre a questão aí da situação, das condições alimentares do povo Tremembé, né? Considerando as interferências que tem tido com a colocação de energia eólica e também com a poluição.
Sim. A gente tem lutado contra muitos projetos que ameaçam a nossa soberania alimentar, que ameaçam a nossa relação com o território, mas sobretudo que ameaçam a nossa permanência naquele chão sagrado e a nossa compreensão de bem viver coletivo. Então, esse cuidado com as águas, esse cuidado com a natureza, esse cuidado com as sementes, esse cuidado com as pessoas, ele é refletido sobretudo por uma mensagem deixada pelos nossos antepassados, de que nós somos os daquele tempo e os daquele tempo são os de hoje. E nós, por ter essa compreensão de que no passado nossos ancestrais, nossos antepassados cuidaram, né, das árvores, das florestas, das águas, para que nós, enquanto sociedade, enquanto população indígena, no dia atual, tivesse, né, o mínimo possível para se viver, é que a gente precisa cuidar do que ainda tem, né, e reflorestar aquilo que foi destruído. Mas para isso é preciso o homem branco entender que esses grandes projetos, né, eles não representam a nossa conexão e a nossa relação do bem viver com a terra, do bem viver com a natureza. E é por isso que a gente luta e clama, né, e tem se colocado à disposição para discutir a nossa relação com a educação, a nossa relação com a ciência, a nossa relação com as tecnologias a partir da alimentação, da cultura e da identidade. Porque eu acho que são esses três lugares do conhecimento que nos conectam enquanto mundo, enquanto pessoas do mundo inteiro, do planeta.
Você até indicou aqui uma oração do povo Tremembé, que traz muitas dessas questões que você está colocando. Vamos ouvir então essa oração?
Sim, vamos ouvir. A oração do povo Tremembé é uma oração que nos conecta.
Essa oração, ela traz muitos elementos assim, simbólicos, mitológicos, né? Você pode explicá-los?
Sim, a oração do povo Tremembé, ela é uma oração cantada todos os dias na terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú, no Ceará, onde as crianças, ao chegar na escola de manhã, pela manhã, antes de entrar na sala de aula, elas rezam essa oração com um pedido de proteção, um pedido de abertura de caminhos. Tanto que ela diz que nós, Tremembé, acreditamos em Deus, que é nosso Pai Tupã, na Terra, que é nossa mãe. Se a gente está dizendo que a Terra é nossa mãe, nós cuidamos dela como mãe, porque ela nos alimenta todos os dias. Na mata, que é a nossa vida. Por que que a mata é a nossa vida? Porque é lá onde a gente encontra as sementes, é lá onde a gente encontra as medicinas sagradas, é lá onde a gente encontra o alimento. Ou seja, a terra é nossa mãe, a mata é nossa vida. A lua e as estrelas que são nossa energia. Ou seja, a lua e as estrelas representam os astros, né? No fogo, que é nossa visão. Ou seja, traz toda uma relação com esse lugar cosmológico, com esse lugar da espiritualidade, com esse lugar da ancestralidade, que ela parte de uma identidade de um povo que se conecta à terra por meio do alimento. Eu acredito que o alimento, professor Carlos, é o principal elo de conexão de um povo com o seu território, com a sua identidade. Porque a partir do momento que ele se alimenta de um alimento que é produzido com a semente deixada pelos seus antepassados, que ele se alimenta de um caju, colhido de um cajueiro ancestral, de um coco, de um coqueiro ancestral, de um peixe, de uma água, que corta aquele território desde os antepassados, ele vai ter uma outra vitalidade, sem falar das relações nutricionais. Então, a oração, ela traz esses elementos para justificar por que é que nós somos povo da luta e por que é que nós somos povo Tremembé.
Um mitólogo, que é o Joseph Campbell, ele dizia que as mitologias dos povos ancestrais estavam muito ligadas à questão aí da alimentação. Então, um povo que comia mais frutas do que caça, as suas mitologias também eram adequadas a isso. Há um povo, o povo Tremembé, né, que vive basicamente muito da alimentação advinda das águas, né, as mitologias também são relativas às águas?
Sim, nós fazemos festa de Iemanjá no território Tremembé, e nós não somos um povo considerado umbandista nem candomblecista, mas nós somos um povo que cultua os encantos e os espíritos das águas, não só pelo alimento que todos os dias vai para nossas mesas e pela água que nós bebemos todos os dias, mas também pela proteção, pela sabedoria, pela guiança que fizeram com a gente no território, por todo esse período de luta, e pelo conhecimento que foi dado pelos nossos antepassados para que eles conseguissem acessar um alimento de qualidade. A energia elétrica chegou no nosso território em 2010, e eu lembro que, naquele período, o peixe que era trazido do mar, ele era salgado na água do mar, e era seco no sol. Já traziam-se muito peixe seco do mar, mas o que trazia fresco era salgado, com sal de uma salina que fica dentro do limite do nosso território, e a gente não precisava de nada que vinha de fora. A farinha nós produzimos, a goma de tapioca nós produzimos, o coco nós temos no território. E a gente colocava aquele peixe no fogo, professor Ricardo, com aquele leite de coco que nós fazíamos, e pegávamos no quintal uma batata doce, cozinhávamos aquela batata doce e fazíamos a cambica de batata doce, que é a batata macerada, com leite de coco para comer com aquele peixe cozido, com gosto de sal, né? Então a gente tem uma gratidão por Iemanjá e por todos os orixás do mar, mas por todos os encantados que ali vivem e que cuidam. Então cada lugar do nosso território, no mangue, por exemplo, o manguezal tem os caranguejos, aratum, o siri, o jacaré, o guaxinim, a raposa e tantos outros animais que ali vivem. Eles são importantes, mas ali também tem os espíritos dali. Então a gente cultua e agradece pelo alimento. Porque assim que a gente quer comer um aratum, um caranguejo, um crustáceo, uma lagosta no mar ou uma ostra no mangue, nós vamos lá e pede licença e pega. Então nós temos essa relação espiritual de agradecer para depois pedir. Né? É o inverso, porque a gente pede primeiro para depois agradecer e esquece de agradecer, e nós não. A gente faz as festas para agradecer. Então, durante a festa de Iemanjá, nós passamos 2 dias cozinhando juntos, fazendo nossos rituais juntos na beira do mar, tomando água de coco, comendo peixe assado, peixe cozido, peixe frito, lagosta, camarão, o que o mar nos dá de alimento. E isso nós fazemos todo ano. Nós temos 5 grandes festas no território, e todas elas vai ter que ter peixe, porque é importante, é necessário.
Vamos ouvir mais um pouco de música. O que você nos sugere agora?
Eu sugiro a gente escutar uma saudação que nós fazemos aos encantados, que se chama Ojandê, que é um canto do povo Tremembé. Tem no Spotify, tem no YouTube, pra que canta Ojandê, Ocongirá, no Gararipe, na Purana, e o Mangue, que traz essa relação nossa com a Jandaia, com o Mangue, né, com os seres encantados. É um canto do meu povo que eu acho que é importante.
Ah, então é uma produção coletiva, né, o Jandê?
Isso, é uma produção coletiva.
Não tem um compositor só.
Não, é uma produção coletiva.
Vamos ouvir aí o Jandê.
O Jandê, o Kogirá, Guraripi, Napurana, Ayomangue. O Jandê, o Kogirá, Guraripi, Napurana, Ayomangue. Ayomangirá, o Mangirá, Ayomangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá. O Jandê, o Kogirá, Guraripi, Napurana, Ayomangue. O Jandê, o Kogirá, Guraripi, Napurana, Ayomangue. Ayomangirá, o Mangirá, Ayomangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá. O Jandê, o Kogirá, Guraripi, Napurana, Ayomangue. O Jandê, o Kogirá, Guraripi, Napurana, Ayomangue. Ayomangirá, o Mangirá, Ayomangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá. O Jandê, o Kogirá, Guraripi, Napurana, Ayomangue. O Jandê, o Kogirá, Guraripi, Napurana, Ayomangue. Ayomangirá, o Mangirá, Ayomangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá, o Mangirá. O Jandê, o Kogirá, Guraripi, Napurana, Ayomangue.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado a Matheus Tremembé. Ele está nos falando sobre o povo Tremembé e a sua relação com o meio ambiente e a sustentabilidade. Pois é, nós ouvimos aí a música, né, o Jandê, que é do seu povo, né, do povo Tremembé. Matheus, como é que você chega até a questão aí do INCT, CNPq, combate à fome, no eixo comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP?
Eu estive no ano de 2022, durante o acampamento Terra Livre, participando de uma agenda do Painel Mar, né, que é uma organização de pesquisadores e pesquisadoras que discutem sobretudo os impactos socioambientais provocados, né, por empreendimentos no oceano brasileiro. E eu encontrei a companheira Patrícia Zimmermann, né, que é uma das companheiras que está também no INCT, e ela depois me fala, da professora disse, né, de que estariam escrevendo esse projeto e me convidando para contribuir de alguma forma, discutindo sobretudo a comunicação, a educomunicação nesse debate sobre segurança alimentar e nutricional nos territórios indígenas. E a gente tem tido uma missão de discutir alimento como identidade, como cultura nos territórios Tremembé, não somente nos territórios Tremembé, agora ampliando ainda mais essa voz, né, para outros territórios indígenas, como o povo Guarani, como o povo Mundurucú, e rodando o estado do Ceará nas 16 etnias, falando de cultura alimentar, falando da importância da produção, mas também do consumo desse alimento tradicional, falando da importância de mudar os cardápios das nossas escolas indígenas para que seja um cardápio coletivo, mas que seja um cardápio conectado à identidade da cultura alimentar daquele povo, daquele território, e também discutindo o quanto isso é rico do ponto de vista nutricional, esses alimentos que nós temos dentro dos nossos territórios, que são as frutas de épocas. Nós estamos na época agora do caju aqui. Nós temos a acerola que passou agora há pouco, nós temos a seriguela, nós temos a manga de muitas variedades, são nativas e outras são, né, plantadas. Nós temos o murici, nós temos a ubaia, a guabiraba, essas frutas precisam ser levadas para dentro da escola. Então nós estamos discutindo isso no território.
Essa produção que vocês têm, vocês plantam é um plantio em que nasce naturalmente, vocês fazem a colheita?
Parte dela nós plantamos e grande parte vem da mata nativa. Hoje também nós conseguimos acessar a política do PAA, o PAA indígena chega aos territórios, possibilitando que os agricultores...
Desculpa, PAA é o que seria o quê?
É o Programa de Aquisição de Alimento, né, voltada, é um programa que já existe, mas hoje está contemplando agricultores e agricultoras indígenas para que eles possam fornecer para essa política pública um alimento produzido dentro do território a ser entregue na escola indígena da terra indígena. Ou seja, os alunos, as crianças, elas estão se alimentando com o alimento produzido no território, sem uso de agrotóxicos e, sobretudo, com a identidade daquele povo e daquele território.
E pesca e frutos, vocês comercializam também?
A gente comercializa, sim, sobretudo fruto do murici, do coco. Nós temos muita produção de coco, da castanha, do caju, nós comercializamos. A mandioca, né, nós somos um povo muito produtor, que produz muita farinha, tanto da farinha branca como a farinha amarela, que é a nossa farinha, né, que nós chamamos de farinha d'água, que é uma farinha de pulpa, que é chamada em outras regiões, a goma, a borra. Nós comercializamos o peixe, a lagosta, o camarão, tudo isso é comercializado, mas muito disso é comercializado dentro do próprio território. É um território de 160 famílias, né, são 4 aldeias, que todas têm uma relação política muito fortalecida, e aquilo que é o excedente somente que é vendido para fora. Mas toda a produção fica dentro, a maioria.
O que tem mudado com o aumento de pessoas indígenas dentro das universidades, né? Qual impacto vocês têm sentido dentro das comunidades? Você responde isso no próximo bloco.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Matheus de Castro Ferreira, mais conhecido como Matheus Tremembé. Ele é pesquisador do INCT, CNPq, um grupo combate à fome, do eixo comunicação, ligado à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Pois é, Matheus, no bloco anterior, eu fechei o bloco perguntando para você qual tem sido o impacto de universitários indígenas tendo acesso cada vez mais às universidades públicas.
Eu penso que a ida dos estudantes, a ida de lideranças, a ida de professores indígenas para as universidades, sobretudo para as universidades públicas, elas têm sido muito necessário do ponto de vista da construção da resistência do povo indígena, sobretudo no conhecimento e na compreensão dos termos técnicos usados hoje, sobretudo na questão jurídica, né, dos nossos territórios, mas também nas histórias contadas sobre nós que não eram reais. Né, muitas histórias que eram escritas sobre nossos povos, elas não eram conhecidas pela gente porque nós não sabíamos essa linguagem culta e nós não compreendíamos, nem tínhamos acesso a esse vasto componente bibliográfico que tem falando sobre nossos territórios e que muitas das vezes nem sequer foi feito nos nossos territórios, né? Então nós estamos na universidade para demarcar, para ocupar, mas também para desconstruir a universidade do ponto de vista do olhar sobre os povos indígenas, da compreensão sobre o conhecimento tradicional e do entendimento da relação dos povos com o território, com a natureza e com a espiritualidade que muitas vezes para a academia é negada como algo que faz ciência, por exemplo. Né? Para nós, povo indígena, a espiritualidade é um conhecimento que muitas das vezes é fiel e constrói fatos. Né? E para muitas vezes para a academia é preciso ter um fato concreto, mas para a gente a espiritualidade ela constrói esses fatos, né? Então nós temos inclusive compreendido como é que está nesses dois mundos. Os nossos mais velhos e os nossos parentes que vivem no território, que nascem e crescem lá, eles já são doutores por si próprios, né? Porque eles já têm a prática da vivência com a terra. Eu, por exemplo, estou fazendo agronomia não para voltar e dizer sou agricultor, mas para compreender como é possível levar estratégias de produção de alimento conectada à relação tradicional, viabilizando uma produção em pequeno espaço, mas que seja sustentável e que gere renda para as famílias, mas que tenha a manutenção das práticas também. Então, do lado de lá tem um conceito, mas do lado de cá também se encontra uma bagagem construída coletivamente que eu preciso ajudar a fazer esse contato. Então, acho que tem sido positivo. Acredito que tem indígena praticamente em todas as universidades federais. Aqui no Ceará, nós ainda não temos professores indígenas nas universidades, mas nós estamos lutando para que isso venha a acontecer. Mas temos bons pesquisadores indígenas que discutem temas desde a questão do direito até a questão da antropologia, sociologia, das questões agrárias, né? Nós já temos indígenas formados em agronomia aqui no território. Barra do Mundau, a primeira agrônoma indígena do estado do Ceará é indígena do povo Tremembé, né? Lauriane Tremembé. São pesquisadores, nós temos pesquisadores dentro e fora do território, mas sempre entendendo que a universidade não é o caminho. A universidade é um lugar onde nós vamos para construir o caminho. Caminho esse da construção do conhecimento e da formação política, sobretudo do olhar sobre nossos territórios. Eu acho que é desconstruir a universidade também é sobre isso.
A Unilab, ela tem, recebe muitos alunos do continente africano, né? Principalmente os países falantes da língua portuguesa. Que relação acontece entre africanos, estudantes africanos e estudantes indígenas?
A vinda da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira para o Nordeste, né, sobretudo para o Ceará, para a Redenção, para a cidade de Redenção, Redenção aqui no Ceará, é a cidade que liderou o processo de abolição da escravatura aqui no Ceará. Então a escolha dessa cidade ela é simbólica. Então a vinda dos irmãos africanos para cá, assim como para a Bahia, né? Ela tem esse simbolismo, mas ela também tem muitos desafios ainda a serem construídos, sobretudo porque ainda a integração, ela não, na minha compreensão, ela precisa avançar. Por exemplo, sobretudo na ausência que nós tivemos nos últimos anos, que é de investimento em pesquisa, né? Sobretudo com projetos de extensão. Eu, por exemplo, na Barra do Mundial, a gente não recebeu nenhum. A universidade foi em 2010, foi 2012, se não me engano, e até hoje a gente não recebeu nenhum quilombola vindo da universidade da Unilab, ainda como estudante, nenhum parente do continente africano na Barra do Mundaú, por exemplo. E eu estou na universidade desde 2018 junto com outros Tremembé. Ou seja, essa integração da troca, né, entre territórios, entre conhecimento, ela existe durante a aula. Mas eu sinto falta desses intercâmbios para ir para o continente africano, da ida dos companheiros africanos para os nossos territórios. Mas isso a gente sabe que é investimento. E a ciência ela foi negada nos últimos 4 anos, 5 anos para trás, no governo anterior, sobretudo. A ciência ela deixou de ser algo palpável, algo que fosse importante, e ela passou a ser algo de negação de quem estava no poder e quem discutia educação no país. Então a gente sabe que nós estamos construindo, mas já tem os festivais de cultura onde a gente se interage, já tem os encontros de estudantes indígenas onde a gente se interage, dentro das disciplinas estamos juntos, mas eu sinto que ainda tem um caminho largo para ser construído.
Você também tem trabalhado, Matheus, a questão do audiovisual, né? Fazendo um registro audiovisual do povo Tremembé. Como é que funciona?
Nós temos muitos parceiros no território do Tremembé, da Barra do Mundaú, e nós tivemos um projeto, professor, de formação em comunicação social, em comunicação popular, no ano de 2017. Para a juventude do povo Tremembé, nós tivemos também formação em direitos para povos indígenas, em arte e educação, mas esse da comunicação especial, ele era uma área do conhecimento que nos cabia muito sentimento e desejo de conhecer, porque a gente sabe que a comunicação é uma ferramenta importante, não só de visibilizar as nossas práticas, mas também de denunciar os impactos e as ameaças, né? Então nós temos hoje um grupo de jovens do território que não só registram em imagem, como registram em áudio, né? Que gravam as canções, que gravam os processos das lideranças, os manifestos dos tombos velhos, né? As orações, né? As histórias. E esse grupo de comunicação ele tem pleiteado a construção de mini-documentários sobre espiritualidade, sobre cultura alimentar, sobre terra e território, sobre a juventude, sobre luta por direitos, sobre conquistas. Esses pequenos mini-documentários eles estão sendo disponibilizados aos poucos, né, no YouTube. Outros, agora mesmo tivemos um que está para ser lançado, já foi lançado no território, que é Águas Sagradas, que é um documentário feito no território por nós, falando sobre a importância das águas doces, das águas salgadas, para a conexão com o alimento. Então mostra as mulheres pescando, os troncos velhos falando sobre isso, as lideranças e o medo da implantação do parque eólico dentro do mar, porque as águas marinhas elas importam e elas nos pertencem porque nós pertencemos a ela. Porque sem ela, nós sabemos que vamos passar fome e vamos perder a conexão e vamos perder alimento físico e espiritual.
As novas gerações indígenas, as crianças, né? Elas têm uma educação diferenciada, especial, voltada para a questão da sustentabilidade, ou é o currículo da escola fundamental que é feita em todo o país?
A escola indígena, ela tem a grade curricular obrigatória do Estado, né? E ela também tem uma grade curricular do território. Ela tem disciplinas obrigatórias que vai desde a cultura do povo Tremembé, artesanatos, história, geografia, biologia, matemática, português, todas essas disciplinas, ela dentro dela tem um componente da cultura indígena. Tem metodologias que trazem o conhecimento indígena para que ele todos os dias seja passado dentro da sala de aula. Esse conhecimento, ele é muitas vezes repassado pelos troncos velhos, por exemplo, na aula de geografia. Os troncos velhos vêm para dentro da escola para contar para as crianças, para os estudantes, como era a geografia do território no passado e como essa geografia, esse solo foi se modificando, né? E isso para a gente é estratégico, porque ele garante uma gestão do conhecimento de forma intergeracional, onde as crianças, os jovens, as mulheres interagem entre si, entendeu? Eles dialogam entre si. Isso dentro da escola, que é um espaço de formação de opinião. Então, quando nós temos um trabalho coletivo, quando nós temos uma festa tradicional, essas crianças, esses jovens, eles têm o apetite para ir participar, porque eles sabem que o que vai estar sendo discutido lá e o que vai estar sendo passado lá é algo que ele já conhece, que ele já escreveu sobre. E tem um projeto no Abril, nós temos o Abril Indígena, em que nós, na Escola Indígena Brolhos da Terra, o nome dessa escola é Brolhos da Terra, porque aqui no Nordeste, né, eu não sei de onde você está ouvindo essa... vai estar escutando esse programa, mas aqui no Nordeste foi o lugar onde iniciou o processo de chegada dos colonizadores. Portanto, eles invadiram nossos territórios, cortaram, né, nossas árvores, né, desmataram a nossa língua, retiraram, na verdade, a nossa relação, muitas das vezes, com esse território. Mas eles esqueceram de arrancar nossas raízes e nós estamos brolhando da terra. E o conhecimento passado pelos troncos velhos, para nós, nada mais é do que o estrumo, né? Nada mais é do que aquilo que fortalece e que garante que a gente brole com mais intensidade, com mais força. Então nós somos os brolhos da terra. E a escola se chama Escola Indígena Brolhos da Terra. Então lá nós brolhamos e saímos de lá, professor Ricardo, nós vamos para a universidade para dar fruto na universidade. E os frutos, eles são colhidos dentro do território, com os artigos acadêmicos falando sobre a gente, com pesquisas como essa do INCT, onde tem um indígena participando que nasceu numa escola dessa. Ou seja, esse brolhos da terra, ele cresceu, ele virou uma árvore. Os frutos daqui para frente nós vamos devolvendo ao território e à sociedade. Mas lá dentro as crianças sabem que aqui fora tem outras plantas e que elas vão ser como a gente, árvores que dão frutos.
E principalmente, né, Matheus, seria a história sendo contada e reescrita, reelaborada pelo próprio povo Tremembé, né? Quando você tem aí estudantes que podem contar essa história a partir da experiência própria, né?
Isso mesmo. Nós fizemos recentemente a sistematização e a construção do inventário da cultura alimentar do povo Tremembé, onde a juventude, junto com a Associação Slow Food Brasil, junto com o Conselho Indígena Tremembé de Itapipoca, das lideranças, onde a escola indígena, a equipe de saúde indígena, os troncos velhos, as lideranças, construímos o inventário da cultura alimentar. E aí, não bastasse, a gente lutou para fazer conjuntamente o plano de gestão ambiental e territorial. Ou seja, guiado pela PNEGAT, né, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, nós, Tremembé, da Barra do Mundaú, publicamos o nosso PGTA, construído por nós. E nós construímos recentemente, escrita por nossas mãos, o protocolo de consulta. para que quando um projeto desse que, vá, que o governo pense ou o empreendimento pense para a nossa região, para o nosso território, ele tem a obrigação de nos consultar antes. E aí, professor Ricardo, para finalizar, nós fizemos um plano de salvaguarda dos recursos naturais e da cultura alimentar. Nós temos um plano com ações contínuas e ações diretas, né, datadas, onde nós queremos coletivamente chegar a alguns objetivos. E nós estamos cumprindo, a gente estava esses dias conversando com as lideranças, nós chegamos a cumprir 90% já do plano de salvaguarda das atividades daquele momento que nós fizemos em 2022. E agora nós vamos atualizar esse plano. Ou seja, é importante o conhecimento também da escrita. Conhecimento da academia ajuda nisso aqui. Essa metodologia, esse diálogo entre conhecimento tradicional e conhecimento científico, dependendo de como você usa e dependendo como você constrói essa relação, eu acredito que tem muito a gerar frutos.
Perfeito, Matheus. Nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Quero agradecer muito a sua presença. Espero que você volte mais vezes aqui. E muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, professor. Obrigado a todos. Que a Encantaria abençoe. E que se um dia vierem ao Ceará, que possam ter a oportunidade de tomar um banho no rio, tomar um banho no mar. E quem sabe comer um peixe assado com um grolado ou com um cambique de batata doce.
Será ótimo. Muito obrigado, Matheus. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Matheus de Castro Ferreira, também é mais conhecido como Matheus Tremembé. Ele é pesquisador do INCT-CNPq, Combate à Fome, no eixo Comunicação, que é desenvolvido dentro da Escola de Comunicações e Artes da USP. O Diversidade em Ciência tem a direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. A música incidental Tchori Tchori é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.